Boa. Joia. Começando mais um GugluCast, agora com nome. Foi decidido no podcast passado. E, bom, eu sou o Denis aqui, já me apresentando. Eu gosto de capivaras e de dormir. Temos aqui comigo o Alex. E aí, Alex?
E aí, Alex? Eu continuo gostando de viajar.
Não desistiu ainda, né, dessa...
Ainda
desse
não.
Hobby. Boa. E o Camilo?
É isso aí, eu tô por aqui. Aqui é o Camilo. E eu voltei a jogar Clash Royale.
Caraca. Breaking news, hein? Clash Royale. Só pra lembrar os primórdios, né? Primórdios ali, as origens.
Exatamente. O jogo tá bem diferente ali. Eu levei uns 20 minutos pra fazer o onboarding do jogo, né? A gente tava falando de onboarding aqui no off. Aqui. E depois de acostumar ali com o novo visual do jogo, eu voltei a jogar.
Deu pra aproveitar sua conta?
Deu pra aproveitar. Assim, precisei... Tinha lá milhões de dinheiros lá, então consegui... atualizar lá as cartas ali dos personagens lá, e agora eu tô jogando.
Cara. Mas assim, a gente jogava pela bobeira de ter uma galera, né, fazendo uma competição num jogo de celular, né, dando ao máximo, gastando tudo que tinha e tal. Era divertido. Tem essa camada, tipo, da galera jogando junto, assim, é legal também?
É legal porque vale pelo saudosismo. Então você relembra aqueles tempos em que você se divertia jogando agora nos tempos atuais.
Verdade. Aliás, o Alex, você citou que tinha o pessoal dando sangue ali pela comunidade. E eu lembro que tinha até gente que gastava dinheiro de verdade.
Tinha, eu era um deles, assim. Cara, é todo mundo, não é possível.
Que isso.
Não, tem uma parada, assim. Né? Aí tem um tema. Que é o preconceito contra pagamento de jogo de celular. E existe esse preconceito, assim. Tipo, na pandemia, por exemplo, eu comecei a jogar muito jogo de celular pra gastar, matar o tempo, né? E a Tati, minha esposa, também. Começou a jogar o jogo dela, começou a ser muito mais hardcore do que eu, assim, né?
Caraca!
Os jogos que ela... Ela jogava um State of Survivor, um jogo caça-níquel pra caramba, assim. Tinha uma galera lá que gastava uns $1,000 por mês, assim, com microtransações. Falava pra ela, pô, qual vantagem você teria se você gastasse, tipo, R$100 nesse jogo aí, esse mês? Ela, nossa, subiria, tipo, muito nível, assim. Subiria 6 meses de nível, conseguiria comprar tal coisa. Você não coloca. Ah, não, pô, jogo de celular. Ah, mas a gente comprou um jogo de Switch aqui. Pagou tipo R$300 e nem abriu, né? Tipo, você tá jogando aí já tem uns 3, 4 meses esse jogo e não quer dar tipo R$1 pros caras. E aí ela começou a mudar um pouco essa cabeça dela.
Que isso? Nossa, Alex, não.
Uhum. É, e não. Eu tenho isso também pra mim, que assim, isso? Tipo, eu já comprei, indicação do Camilo aí, Gears of War, mais R$400 de live, de Gold Live pra poder jogar online. O cara nem entrou no...
Exposed.
Comprei Destiny 1, aí me empolguei, joguei pra caramba. Aí falei, pô,
é
vou comprar o 2.
É bom.
Cara, o 2 eu não consegui jogar nada, paguei mó caro. Witcher 3, comprei também, joguei nada, comprei no lançamento. Abri 2 horas o jogo. Sim, e aí o jogo de celular, que você tá jogando ali por 3, 4 horas todo dia, já faz mais de 2, 3 meses que você tá jogando direto, não compra nada.
É verdade. Ô, Alex, pô. Aliás, um asterisco aqui, um parênteses até, antes. Uhum. Uma dúvida aqui, o do Destiny lá, que a gente meio que foi, virou lit ali, o cara falou assim, não, fica na caverninha enquanto a gente mata o chão.
Essa história é muito boa.
É do 1 ou do 2?
É do 1.
Ah, tá.
A história é boa, não sei se o Camilo sabe dessa.
Eu lembro alguma coisa ali de quando a gente tava jogando lá o Destiny 1 ali, eu acho que eu não participei ali, mas vocês contaram aí dessa história, mas vale relembrar, hein?
Cara, era muito bom, assim, porque eu tinha começado a jogar e tava super empolgado com o jogo é bom mesmo, assim, e só que assim, é difícil de você evoluir, né, porque pra você evoluir, você tem que fazer amigos no jogo, e amigos que tenham um nível alto, porque se você terminar uma campanha lá com alguém que tem nível alto, você vai ganhar umas armas muito boas, né, uns bônus e tal, e aí eu conheci uma galera assim, eu acho que foi bem na hora que eu chamei o Denis pra jogar, só que eu mesmo não tinha feito uma campanha ainda com o cara. Aí foi eu e o Denis, assim, tipo, cara, então é o seguinte, tá um time aqui, 5 pessoas, vamos lá, vamos fazer uma raid e tal, e aí vocês vão ganhar muito item. É, beleza, né? Cara, a gente entrou, o cara falou, o seguinte, tem essa pedra aqui, vocês dois se abaixam e ficam aqui no começo da fase atrás dessa pedra, e a gente vai fazer a campanha.
Você fica escondidinho aí, né?
Tipo isso. Exatamente isso. E aí, cara, a gente ficou ali...
Vendo nada, que... né? Nada acontecendo.
É, e tinha um problema, que, se eu não me engano, tem um modo que dá mais bônus se ninguém da equipe morrer, né? Ah. E se alguém morrer, a missão falha.
Verdade.
Então, é um modo mais arriscado, né? Então, todo mundo tem que estar no mesmo nível. E a gente tava, tipo, nível 1, os caras nível 99. E aí, a gente ficou escondidinho ali, atrás da pedra, até a missão acabar, na esperança de, né, vir um loot muito bom no final. E aí tinha um negócio, né? Depois que terminava a missão, os monstros saíam do mapa, né? Acabavam, tem que ir lá abrir o baú, né? Aí você percorre todo o mapa, né? Chega até o baú, tá todo mundo lá te esperando, tá? E aí, cara, você sobe muito nível desse jeito. Mas é muito zoado, né? Você não tá jogando, né? É tipo ver propaganda no joguinho, sabe? Pra passar mais rápido, né? Foi isso, né? Foi ridículo, né? A gente atrás da pedrinha esperando a missão acabar. É.
Bom,
Mas, Camilo, conta aí do Clash Royale aí, que tem de novidade?
então, o Clash Royale agora ele tá assim. Vale instalar. Eu vou convencer vocês aí.
Eita.
Relembrando também os velhos tempos, né? De a gente voltar a jogar aí um jogo aí. Mas assim, ele mudou muito. Você entra ali na. Você tava falando, né, de gastar dinheiro ali com um joguinho de celular. Você entra ali no shop dele. Nossa, cara, os caras estão vendendo tudo, assim. Antes você simplesmente comprava diamante ou esmeralda, sei lá o que que era lá, né? Agora não, você vai rolando ali o shopping ali, é quase endless ali, aquela tela ali de tanta coisa que tem para vender. E aí você pode pagar um valor ali para ter os baús especial. E aí ele vai intercalando agora o baú especial, o baú super especial e o free. Então você vai jogando, se você não tá pagando, ele te fica te mostrando tudo que você tá perdendo por não estar pagando ali, estar só esperando os baús free ali. Então assim, o jogo é realmente muito caça-níquel. Mas eu como tô com o deck ali bem evoluído, né? Porque a
Então,
gente
como eu tô
jogou
com o cartão de
primeiro.
crédito no jogo.
Eu acabei não gastando justamente porque eu tô jogando pelo saudosismo, mas
Boa.
se eu tivesse jogando ali por. Que nem era naquela época lá, talvez eu tivesse passando cartão.
Cara, pensa que tem um dev do outro lado precisando de dinheiro, cara.
Não, não tem, Alex. Isso aí, essa mais furada do que, pô, sei lá. Mas eu lembro do Clash of Clans, né? Lembro que o primeiro peão lá que você tem, tipo, você gasta dinheiro, né, para valer a pena ali, tipo, ele tem a medida certinha ali de, acho que de esmeralda, sei lá o que que era, aquela. O Alex chamava de Otário Coins antigamente, hein? Hoje já não é mais isso, né,
É
Alex?
verdade, hein?
É Gold
É
Coins,
verdade,
agora é
Alex.
o Pride Coins, sei lá, né? Orgulho Coins ali, né? Mas
Se eu tô nesse nível, é porque eu mereci.
Mudou, Alex, mudou, hein, cara.
Mudou, mudou. Não, mas é que eu tinha esse pensamento de o joguinho de celular não merece o meu dinheiro, sabe?
Entendi. Mas isso eu acho que é uma coisa que meio que cultural, assim, que foi mudando ao longo do tempo, né? As pessoas. Ah, jogo de celular, ou mesmo. Ah, não vou pagar por streaming de música, porque já tá de graça aqui, né? Então você não vê muito valor, principalmente quando você não tem nada físico, né? Que nem você falou do exemplo do Switch ali, do jogo de Switch. Você tem fisicamente ali algo para segurar ali e falar materialmente o que aquilo existe, né? Quando é algo simplesmente virtual, fica mais difícil dar valor, principalmente
Verdade.
para quem é das gerações passadas. Para a molecada aí dessa geração atual, já é natural pagar por algo sempre virtual, né?
Verdade, verdade. Bem bom ponto aí. Inclusive tem aquela história, né? Acho que era da importância do Nubank mandar o cartão de crédito. Porque assim, todo o resto é virtual, né? Mas enquanto não tivesse um token físico que representasse o que você está utilizando, que não se concretizava na sua cabeça, porque a gente sempre associa, né, algo que a gente está comprando, sei lá, usando, gastando com algo que seja palpável, né? Porque o nosso mundo, querendo ou não, é muito mais físico do que o imaginário da internet aí, né?
Exatamente.
Caraca, verdade. Bom, muito bom. Mas assim, só colocando meus centavinhos ali na parte de pagar, Alex. Eu acho que é um. Assim, já tem aquele filme lá, tipo, como é que é, da Netflix? O negócio das redes sociais, não sei se já chegaram a assistir. Problema
Ah, que
das. Como é que é?
fica te manipulando
Chegou a
para
ver, Camilo?
você.
Qual era o nome?
Não, é o Dilema das
Dilema das
Redes?
Redes, isso. Vocês já assistiram,
Vi,
né?
vi. É antiguinho, né? Acho que é de
Antiguinho, antiguinho,
2020 ali.
antiguinho. Então acho que assim, tem todo um. Assim, acho que só os aplicativos normais já tem esse esquema, né? Eles chamam de Dark Design, sei lá, pô, tem esses nomes aí estranhos. E joguinho, acho que é o tipo, é o top. Do top, assim, tipo, é a nata de vício. E aí, o problema disso, acho que tem na nossa cabeça, do tipo, putz, quanto mais você investe no jogo, mais a sua cabeça fala assim, cara, não sai, porque olha quanto tempo você já gastou nessa parada aqui, não sai agora. Ó, quanto tempo você investiu, ó, mano, vale muito a pena continuar. Perder tudo isso que você já, ó, quanto tempo já investiu, né, não vai. E aí, tendo dinheiro também, acho que o dinheiro até mais crítico. Ou talvez menos, não sei. Acho que depende de pessoa para pessoa, né? Tipo, cara, já botou R$ 300 nessa parada aí, pô. Vamos jogar mais aí para fazer valer esse dinheiro aí, né? Tipo, às vezes não tá nem mais se divertindo, mas, tipo, você tá lá só pelo. né? O caça-níquel ali.
Não, total, isso é comprovado cientificamente, né? Eu tava numa aula outro dia, né, sobre vieses, e é exatamente o viés de comprometimento, né, que as pessoas têm ali de ficar, né, de não querer largar algo justamente por ter demandado ou dinheiro ou tempo em determinado assunto, né?
Entendi.
Então isso é comprovado cientificamente aí pelo viés de comprometimento.
Viés de comprometimento. Tem nome, então. Tá, então
É, tem
já é
até nome.
coisa. Mas vai que andar pra trás, pra frente. Boa.
Cara, mas assim, existe o modelo americano, acho que até o chinês, que preza muito pro tipo, se você pagar, você tem um boost ali num determinado jogo, você não vai terminar ele, você não vai ser tipo o rei da parada pelo tanto que você coloca. Às vezes a diferença é só uma skin, né, alguma coisa assim. Eu lembro na pandemia, cara, que eu instalei um jogo russo, que
Eita.
era de Tower Defense. Cara, você comprava personagem, tipo, cara, ninguém te ganhava se você tinha aquele personagem. E a parada era muito cara, tipo R$ 150 um personagem de um jogo russo. E aí, obviamente, todo mundo tá no topo, comprou aquele personagem, eles lançando. Aí era mais desgraçado ainda, porque ele lançava um novo, era mais poderoso e mais caro. Tipo, eles não seguiam nada de metodologia que a gente tem, sabe? Tipo, não, tem um design legal e tal. Era pra arrancar dinheiro mesmo, assim, era bem zoado, assim. E época da pandemia, obviamente, eu gastei dinheirinho nesse jogo também. Nem
Caraca.
falar o nome porque não vale nem a pena.
Que isso, é bom.
Mas eu conheci pessoas no jogo que depois trabalhei junto.
Aí, ó. Tá vendo? Valeu, né? Valeu um pouquinho.
Fiz amizade. É isso. Acho que essa parte dos jogos de celular também tem, de vez em quando, uma parte social também. Tipo, a Tati mesmo, ela sempre entra nos grupos de WhatsApp, sabe? Desses joguinhos, assim. É uma parada bem imersa mesmo. E tem dia de fazer missão e ela é comprometida, sabe?
Verdade, verdade. Não, inclusive, acho que minha namorada tava jogando Hay Day. E aí, tipo, tinha lá, aí tem assim, além de você fazer parte de uma guilda ou clã ali, tem umas missões que são em conjuntos. Então, tipo, todo mundo tem que fazer um certo horário ali. Todo dia tem uma, tipo, uma tarefinha, cada um tem que fazer. Aí, se não fizer, eles perdem algum bônus ali que é pro grupo inteiro. E aí a minha namorada, tipo, começou a. Acho que ela não tava trabalhando na época, né? Então ela tinha bastante, né, tempo lá investido no joguinho. Ela começou a trabalhar e assim, ela tava num grupo de WhatsApp, né? Aí só tinha senhorinhas ali gritando, falando assim, pô, não vai colher aí? Pô, dá comida pro cavalo, sei lá, tipo, umas coisas assim meio malucas, né? Do tipo, caraca, esse pessoal é meio. Muito a sério, né? É um joguinho, né? Pô, virou uma obrigação, né? Tipo, tá lá pra se divertir, né? E a galera, tipo, reclamando, falou assim, ó, então, ó, a gente vai tirar você, tudo bem? Tudo bem se a gente vai tirar? Ó, depois, ó, se você conseguir voltar, a gente põe você de volta aqui, né? No joguinho. Então, tem uma galera ali que, assim, pô, é o dia a dia mesmo, né? Sei lá, da vida da
Inclusive,
pessoa.
eu confesso que eu gosto de ser essa pessoa, sabe? É o administrador que dá o cartão vermelho pra galera que não tá se comprometendo.
Entendi.
Então, nesse jogo russo aí, eu tava nesse nível aí. Listinha, tabela de Excel, quem fez o quê, e se comprometeu o suficiente, não só apareceu, sabe?
Caraca, entendi.
Mas isso na pandemia, passou a pandemia.
Mudou, né? Mudou.
Acabou a graça, mudou. Mas eu peguei o costume de sempre comprar aquele packzinho que tira o Edge dos jogos. Aí é o padrão. É que a Supercell, né, que é a patrocinadora desse podcast, desse episódio que a gente está fazendo especificamente aqui, né, a gente já falou aí do Clash of Clans, do Clash Royale, agora do Hay Day, né,
Bons
Boom
jo
Beach
bons jogos,
também,
hein? Bons jogos, hein, gente?
Boom Beach e Brawl Stars, aí vamos citar, né, porque
É,
também
All
são
Stars,
jogos
muito bom.
excelentes aí.
Excelentes.
Eles não colocam esse tipo de propaganda, são jogos mais bem feitos, né? Mas geralmente tem uns joguinhos que eu baixo assim que. Pelo menos ali, dá. O Cookie Clicker, por exemplo. Pô.
Bom
Cara,
jogo.
isso é um gancho excelente. Eu tenho uma conta aqui que eu tô jogando há 4 anos o Cookie Clicker no celular. Aí,
Sério?
tipo, cara, eu vou clicar no botãozinho ali de comprar um café pro desenvolvedor, né? Porque é um joguinho grátis. Né, super simples, e eu tô jogando ele aqui, funciona, tem atualização. Eu jogo uma conta aqui com mais de 1.000 dias nele. Enfim.
Ô Camilo,
E aí? Diga.
teve algum jogo de pandemia que brilhou na pandemia durante sua fase da pandemia aí?
Eu tava pensando nisso, teve sim, teve sim. Teve um jogo que eu joguei, foi Stardew Valley.
Muito bom,
Não sei.
muito bom o jogo.
Eu gostei tanto do jogo. Assim, o jogo eu sempre fui muito fã de Harvest Moon, daquela versão. Que era do PlayStation 1, que era Back to Nature.
Sei.
E aí depois os outros Harvest Moon ficaram bem ruins ali. Tinha muita tela de loading, as animações, enfim, aquela pegada ali daquela versão, né, do PlayStation 1, que inclusive era um remake, acho que, da versão do Harvest Moon do Super Nintendo, ou alguma versão ali mais antiga. Nunca mais eles conseguiram construir um jogo naquele nível, né? E aí eu fiquei sabendo desse jogo que chama Stardew Valley, que foi desenvolvido, né, por uma única pessoa. O cara construiu o jogo do zero ali. As músicas, todos os diálogos, cada personagem, cada pixel art ali dos
A
personagens.
música, né? É verdade. Caraca.
Então, eu fiquei impressionado, uma com o tecido, né, o desenvolvedor ali ter feito sozinho, e outra que ele conseguiu puxar toda aquela essência, né, que era do, pelo menos para mim, né, era aquela essência do Harvest Moon ali. E, pô, acho que foi o grande jogo aí que eu joguei na pandemia.
Caraca. Bom
Vocês
jogo.
jogaram já?
Comprei.
Ih, olha lá.
Comprei no Japão, inclusive. Viajei com o Danny no Japão. E uma das coisas que eu comprei de fim de viagem pra Torrar foi o Harvest Moon pro Switch. Não joguei. Acho que eu tenho pra PC também, não joguei.
Não
O
jogou?
Harvest Moon
Não,
não.
o
O
Stardew
Stardew
Valley,
Valley.
o Stardew Valley.
O Harvest
Ah,
Moon,
tá.
eu ouvi esses dias um podcast, não lembro qual. Fala que eles separaram as empresas, a propriedade intelectual. Então existe ainda o original, Camilo. Só que eu acho, se não me engano, ele mudou de nome a equipe que
Stardew
faz o
Valley.
original. É, que faz o... E o cara super se inspirou, né, no Harvest Moon. Mas, se eu não me engano, existe ainda a equipe que lança, mas acho que o jogo mudou de nome.
Mas é só no Japão ou ele ainda é lançado mundialmente? Porque
Ah,
tem
eu
o
acho
Japão
que era...
tem esse nicho, né? Ele tem muitos
Sim.
jogos ali que
Verdade.
são lançados até hoje só no Japão ali e fazem muito sucesso só no Japão, né? E acabam não tendo internacionalização, né?
É, eu não vou me lembrar, eu ouvi num podcast, mas era essa história de que parou lá a equipe, aí tem uma equipe que eu acho que ficou com o nome, mas que é a equipe ruim, que não faz bons jogos, e a equipe original que criou o jogo bom deu um outro nome, assim, e lança jogo até hoje, por isso.
Caraca. E você, Denis,
Ah,
conta pra gente aí o jogo que você jogou aí na pandemia aí que marcou.
pandemia foi o... Putz, qual é o nome daquele jogo lá?
Factório.
Factorio também é um deles. Não, não. Factorio foi antes da pandemia. Esse jogo foi antes. Depois da pandemia mesmo, foi aquele lá, aquele jogo chinês lá, que é gacha também. Genshin Impact. Genshin
Ah,
Impact.
sim.
Esse eu joguei bastante. Falei assim, caraca, esse jogo é muito bom. E é bonito o cenário. E o meu computador, que era... Agora tem um computador melhor, né? Que era uma batata. Rodava muito bem ele. Tipo, tava muito otimizado. E aí era a minha fuga, né? Da realidade. Tinha gente que... Acho que era na época do Red Dead também, né? Que a galera tava fascinada ali pelos cenários, né? Estava preso em casa. O Genshin Impact foi a minha fuga ali, virtual. Eu joguei bastante esse jogo.
Ele é single player?
Ele é single player, mas assim, dá para jogar junto, mas é bem ruim, sabe? O cooperativo dele é bem individual mesmo e single player é muito fraco. O multiplayer dele é bem fraquinho, mas é visualmente bonito, né? E aí os personagens meio anime, eu gosto de desenho japonês, aí não tem erro, teve erro. Mas eu parei de jogar, tá? Assim, zero agora.
Boa. Um jogo que eu tenho jogado recentemente. É um jogo bem relaxante. Tenho curtido bastante. Que assim, ele. Não sei se vocês já ouviram falar, chama Snow Runner. Tem pra PC e tem pros consoles também. É Snow Runner. Ele é um jogo que você é um caminhoneiro. Então você tá no mapa lá e você tem que ajudar a reconstruir a cidade, ajudar a construir uma ponte, levar uma carga de madeira, de aço, de um ponto ao outro. Ele é bem legal, porque assim, ele é bem calmo, bem tranquilo, assim, pô, o jogo, você controla o caminhão e o jogo, os mapas que tem ali, né, tem bastante lama, tem mapas de neve, então você vai atolar o carro, você vai ficar parado, vai ter que pegar um outro caminhão e guinchar esse outro caminhão que ficou atolado. Ao mesmo tempo, parece que ele vai ser estressante, mas você não tem nada que te faz perder tempo, digamos assim, ou dinheiro. Então, por exemplo, você vai comprar um caminhão lá na loja, né, o preço que você paga pelo caminhão é o preço que você vai vender. Se você, pô, comprou o caminhão, não gostou, você vende, pega outro, você não tem que ficar fazendo aqueles cálculos do tipo, putz, se eu fizer um upgrade aqui nesse caminhão aqui, eu vou perder o dinheiro, não vou poder fazer um upgrade no outro. Você tem que ficar fazendo aquele build, sabe? Aqueles cálculos do, pô, vou buildar meu caminhão aqui, tem que ficar pensando nisso, naquilo. Você não precisa pensar muito. Deu errado, você só, ah, vou vender esse caminhão, você pega exatamente o dinheiro que você tinha e já vai para um outro e já começa a fazer outras missões. Então é um jogo que eu coloco para jogar e passa ali 2, 3 horas e eu não vejo o tempo passar ali, é bem divertido.
Caraca. Até na promoção na Steam agora, inclusive. 50% aqui tá R$ 50.
Boa,
Pega o
super
nosso link de
recomendo.
afiliado aí, que vai estar
Na
na descrição do
descrição. É.
episódio.
Bom, cara, inclusive, falando em link de afiliado, acho que o Alex abriu conta na Nomad e no, na Wise.
Abri na Nomad.
Na Nomad. Você viu que... Camilo, você conhece esse cartão da Nomad?
Eu conheço, mas nunca fiz aí.
Tá.
Vamos ver se vocês vão me convencer a fazer um.
Não é pra convencer, não. Vou contar uma historinha aqui. É. Porque assim, quando você usa cupom de outra pessoa, você acho que ganha, se não me engano, US$ 20 de cashback na primeira conversão que você fizer ali. É, que basicamente é para matar a taxa de conversão, que é de 2% dele lá no primeiro nível. E assim, a outra pessoa que assim que você usou o cupom, a outra pessoa, você sabe quanto ganha? Olha, você tem ideia de quanto ganha a outra pessoa que você usou o
Não,
cupom?
não.
Acho que uns US$ 300, tipo uma parada muito alta.
Sério?
É, e aí, o que que aconteceu? Eu acho que você fez a mesma coisa que eu. Não sei. E assim, tipo, eu tava. Pô, a campanha deles no YouTube é muito, assim, agressiva. Foi igual a da Insider, primeiro. Tanto é que até tem uma teoria conspiratória da, com a minha namorada que o gerente de marketing, o gerente de marketing da Insider se mudou pra Nomad lá e começou a atacar da mesma forma. E aí a gente assistia muito, e aí, sei lá, tem um canal lá que a gente gosta, sei lá, o Vida Sem Fim lá, sei lá, do cara lá. Ele falou assim: vamos usar aquele cupom do cara lá, né? A gente, tipo, eu usei, ela usou. E aí quando eu fui ver o cashback, eu falei assim: caraca, não, tipo, quem ganhava, né? É que você tem o seu cupom também, que você ganha depois. E aí eu vi o valor, eu falei assim: caraca, a gente perdeu, tipo, sei lá, US$ 300 aqui de bobeira, porque. Eu abri uma conta e aí ela me dá sei lá, né? Eu dar o meu
Um indicar
cupom.
o outro, né?
Isso, um indicar o outro. E aí, tipo assim, caraca, é muito alto dinheiro. É muito alto dinheiro.
Cara, mas eu já fiz uma grana assim, sem querer, total, assim. Quando o Airbnb começou no Brasil, assim, cara, eu olhei o serviço, eu lembro que eu me hospedei e gostei. E eu gostei de verdade, assim, né? Na época que a gente começou a trabalhar em startup, que a gente tava super empolgado, né? Livro da empresa da onde que era aquele livro? Ah, do Zippo, sei lá que
Das
era.
Zappos.
Zapo.
Satisfação garantida.
É,
Pode crer.
e aí, tipo, falei, caraca, muito bom. O que que eu fiz? Eu peguei, tipo, melhores amigos, assim, e peguei o e-mail da galera. E mandei, assim, pra uma galera mesmo, aquele bem chatão, assim, sabe? Tipo, ninguém tinha conta no Airbnb. E aí, cara. Toda semana eu recebia, tipo, um e-mail, assim, cara, tô aqui, tipo, era R$ 100 pra você usar em hospedagem, porque, sei lá, o Camilo fez conta.
Eu
Eu
usei
falei, você...
o cupom do Alex ali quando eu me cadastrei no Airbnb, eu lembro.
É, e foi, tipo, e era muito bem amarrado o sistema que eles fizeram, porque, assim, o Camilo não necessariamente precisava usar um link que eu mandei, um código que eu mandei. Só de eu ter pré-indicado o e-mail dele, se ele fizesse a conta, a indicação era minha.
Caraca, genial.
É, e aí uma galera fez, e aí teve alguém, não, eu nem lembro assim, de tanta gente que eu mandei essa indicação, alguém começou a hospedar a pessoa, né? Pegou a casa dela e separou um quarto para hospedar. Eu nem lembro quem que é. E aí caiu R$ 500 de crédito para mim, do nada assim. Caraca. E aí, cara, aí eu comecei a tentar usar afiliado de tudo quanto é startup, né? Então, assim, de Airbnb, eu devo ter ganhado, sei lá, uns 1.000 e poucos reais em
Caraca, mano.
crédito, assim. Eu lembro que eu fazia muita viagem, assim, e a maioria conseguia pagar com crédito, era bem legal. E aí eu cheguei a receber crédito de startup de supermercado. Camila até veio em casa, tinha umas caixas aqui da Home Refill.
Home
Não sei se você
Refill,
lembra.
clássico, clássico, Home Refill.
Clássico de supermercado. E eles me mandaram na época, acho que R$ 350. E o meu master de fazer isso foi a Rappi, cara. Eles fizeram uma promoção que era comprava até R$ 1.000. Comprasse, você ganhava em cashback, um limite de até R$ 1.000. E aí eu achei uma promoção de sabão em pó da Omo, que era tipo, você comprava cinco caixas e pagava, sei lá, o valor de duas. Cara, eu comprei R$ 1.000 em sabão em pó. E R$ 2.000, né, na verdade, em sabão em pó. E aí eu fiquei armazenando, cara.
Até
Acho que
hoje,
uns
né?
dois. Durou 2 anos, cara. Cara,
Caraca.
mas assim, eu não sei se vocês fazem compra de mercado aí. Eu lembro até hoje que eu fiz a conta. Eu acho que eu devo ter até mandado no grupo de WhatsApp lá, que eu paguei tipo 1,60 o quilo do sabão em pó Omo. E até hoje, cara, é difícil eu comprar sabão em pó, porque eu olho na prateleira, olho lá, R$ 25 a caixinha de Omo. Cara, eu já paguei menos de R$ 2, cara. Como que isso aqui tava, tô querendo cobrar R$ 20 numa caixa?
Essa época de um pouco antes da pandemia, né? As startups ali com a torneira de dinheiro aberta, né? Elas simplesmente gastavam rios de dinheiro ali para aquisição de usuário e a gente
Nossa.
conseguia surfar aí muito bem essa onda.
Verdade, eu tinha até esquecido da época que eu comprei a minha TV no AMI. E aí eu ganhei muito cashback no AMI, cara. A gente usava para almoçar. Não, verdade.
Eu lembro acho que do PicPay ali, que era quase um joguinho, né, que virava ali, que você falava assim, ah, Você transfere R$ 5 pro seu amigo, os dois ganham R$ 5. Aí você vai lá e faz qualquer coisinha ali no aplicativo, ganha R$ 5. E você ficava lá multiplicando pequenas migalhas de dinheiro ali, só de usar o aplicativo,
Verdade,
né?
verdade. Bons tempos, bons tempos. É, no final das contas, até o meu argumento do shitification lá, que o.
Tem episódio passado, né? Pra
Escuta,
saber como que é.
exato, exato. Já era o gancho, né? Esse é o gancho pro episódio passado. Mas assim, só dando um resuminho também, pra não deixar tudo na mão, é que primeiro eles lançam um serviço que é muito bom, depois eles pioram, e aí deixa free, e o que era ok, né? O normal vira premium, do nada, né? Tipo, você tem que pagar pra usar o normal, né? Mas enfim, eu acho que isso pode ser até uma explicação, quem sabe até uma justificativa do porquê que. Cobrando agora. Porque acho que era naquela época, né? De torneira aberta aí. Pô, a galera realmente tava lá pra queimar mesmo, né? Não tem. Era insustentável manter daquele jeito. E aí, quando começa a cobrar, a gente fala assim, ei, agora que virou normal, né? Que é o justification mesmo. Aí a gente começa a reclamar, né? Fala assim, pô, como assim, né? Tá cobrando. Não era de graça. Não tava fazendo um pix ali e já multiplicava o dinheiro, né? Do nada, né? Então faz todo sentido isso aí. Eu lembrei disso.
Não, é muito bom você ter falado isso, Denis, porque eu lembrei que eu me sinto quase que extorquido pelo Evernote. Eu sempre usei o Evernote, né? E aí ele foi. Ele aos poucos. Todo ano ele consegue piorar mais ali o serviço ali, né? Então, antes ele era praticamente limitado ali a versão free, né? E aí, o primeiro grande bloqueio que eles fizeram é que você só podia logar em até dois devices ao mesmo tempo, né? Então, se você usasse na web, você conseguia usar na web, mas um outro dispositivo, né? E aí, pô, isso já me quebrou porque eu costumava usar tanto no computador quanto no meu celular. E às vezes eu queria acessar de um outro dispositivo pela web e não conseguia por causa desse bloqueio. Mas não satisfeitos, né? Com esse bloqueio, assim, que não foi o suficiente. Eles limitaram recentemente ali que você só pode criar no máximo 50 notas. E aí eu tinha ali no meu Evernote, sei lá, 2.000 notas, né? E aí eu fui obrigado a pagar ali quase uma extorsão ali para eu poder continuar usando ali o que eu precisava usar. Espero me livrar, então a gente não é, como a gente não é patrocinado aqui pelo Evernote, eu vou falar mal deles aqui.
Que isso? Que isso?
Ontem eu quase caí nesses pacotinhos que eles te oferecem, né? Do Google, cara. Eles me mandaram uma notificação assim, cara, faça upgrade do seu Drive aqui, do seu Google Drive. Tenho 100 GB lá, né? Por 2 TB, mais todo o pacote de inteligência artificial,
Aí, ó, ó.
né? Que eles estão integrando nos produtos dele. E você hoje paga R$ 60, passar a pagar 90. Olhei aquilo e falei, cara, parece que vale a pena, cara. Por mais R$ 30, né? Eu vou ter 2 TB de armazenamento. Nem pela IA, faz sentido pelo
Sim,
armazenamento, né?
exato.
Cara, mas assim, isso era o que o layout dele queria que você entendesse. A real é que eu pago 60 por ano. Os 90 que eles me ofereceram era por mês.
Olha aí, olha aí.
Caraca.
Só esperando você clicar ali, ó. Só a armadilha pronta, assim, sabe? Devia ter tirado um print, mas todo o layout dava a entender que você tá trocando R$ 60 por 90. Não, é 60 anual por 90 mensal.
Caraca.
Mas tem um cheatification, mundo físico, Denis, que eu lembrei, comentando com a Tati esses dias. É o Rexona, cara. Vocês usam Rexona, especificamente essa marca?
Não, não uso não.
Mas assim, eu sempre usei, né? Foi muito bom. Eu tentava usar uma outra marca, eu não gostava, assim, sabe? Vai suar. Caramba, Rexona funciona, né?
Caraca.
Faz um tempo já, cara, que comprava e, caramba, meu, não tá a mesma coisa, sabe? Não tá dando o mesmo efeito. Pô, será que meu corpo mudou alguma coisa, assim? Ou são essas versões que eles lançam, sabe? Gigantescas, com produto a mais que você paga 30% dessa garrafa aqui. É grátis, é bom. Aí eu fui viajar agora pra fora e por causa do aeroporto eu decidi comprar um menorzinho. E o menorzinho que tinha na farmácia era só a versão clinical. Aí eu comprei. Cara, fui pra Europa, né? Então passei a viagem inteira passando frio, né? Mas assim, depois que a viagem foi mudando pra outros países e começou a ficar quente, eu não tava suando. E aí eu voltei pro Brasil, continuei usando ele. E aí eu percebi o shitification, cara. Eles pegaram, provavelmente, não estou, provavelmente, né? Eles pegaram a fórmula do desodorante antigo, colocaram no clínico e criaram uma fórmula nova, pior, no desodorante que era o original. O problema é que o clínico é o dobro do preço. E o antigo também subiu de preço. Então você paga, que é a sensação que você tinha antes, agora você paga muito mais caro. Deixam do mundo físico.
Eu tenho mais um exemplo também, Alex. Outro dia eu
Eita.
tava no Hard Mob, né? Saudoso Hard Mob ali.
Não, bom, bom
E
site, hein?
o pessoal tava discutindo ali sobre. Eu não lembro se era sobre sabão em pó ou se era sobre amaciante, né? E aí era exatamente um exemplo que nem você comentou, né? Sei lá, acho que era o Brilhante e a versão normal começou a ficar mais aguada. E aí eles simplesmente lançaram o Brilhante Pro, que era a antiga versão tradicional, pelo dobro do preço. Então você tinha ali o Brilhante, aí você estraga a versão normal e lança a versão Pro ali, que era a antiga versão tradicional. Muito bom.
Cara, e o pior, né? É que a versão antiga, eles falam assim, nova fórmula, né?
É,
Tipo, nova
exato.
fórmula,
Exatamente.
reformulado. Aí, tipo, e aí vende como se fosse uma coisa melhorada, né? Caraca.
Nesse assunto aí, vocês já pararam de comer os chocolates tradicionais que vocês comiam quando era criança, assim, por... Já mudou o gosto, não é a mesma coisa, assim? Ou vocês continuam comendo? Chocolate, cara, acabou, né? Marcas tradicionais que tinham antes, o gosto é horrível, né?
Bolacha também, né? Eu acho que tudo, né?
Bolacha
Tudo.
também, é.
É, eu não sou muito chocolate, não, desculpa, mas eu não sou muito. O máximo Kinder. Kinder eu curto. Mas acho que não mudou. O Kinder eu acredito que ainda tá fiel. Mas sei lá, o Trakinas. Trakinas não, vai. O como é que é? O Passatempo.
Acabou, né?
Esse aí, cara. Não dá.
Uma boa métrica. Camilo, sua filha come passatempo e outra Traquinas?
Não, não, não come.
Aí, ó. Porque criança, cara, iria gostar se a fórmula ainda fosse a mesma, né?
Verdade.
Exato.
O que aconteceu com a. Eu lembro que tinha uma marca, eu não sei se era da Nestlé ou foi comprada, era São Luís. Não sei se vocês lembram dessa marca. Nossa, eu amava. Tinha o do coco ali que tinha. Era tipo um
Ah,
retângulo.
sim.
Aí tipo, tinha uma palmeira desenhada que tipo, tinha uns açúcar meio grosso em cima. Nossa, eu
Era a
amava.
mesma qualidade do piraquê, né?
Piraquê, verdade, verdade. Aí,
Sim.
cara, pra mim, não sei se eu mudei, mas assim, cara, todas as bolachas que eu comprei, assim, nossa, vou comprar pela nostalgia, tirando, sei lá, dadinho, que eu acho que era criança, não sabia muito distinguir, né, a gordura lá do negócio. Mas, de resto, assim, eu falo assim, caraca, acho que deu uma piorada mesmo. Sei, talvez seja, não sei o
Mas
que é.
esse é o problema, né? Como eles fazem de uma forma silenciosa, ó, a teoria da conspiração, né?
Olha lá, ó.
É, a gente. Você começa a duvidar de você, né? Nesses produtos. Não, eu mudei.
Pode
Não,
ser.
eu fiquei mais, né, mais exigente e tal. No final, eles mudaram mesmo a fórmula, ficou pior. E é isso aí, né?
É, eu acho que ela vai mudando ao longo dos anos, né? Então, assim, lá em a nova fórmula do ano passado para desse ano mudou muito sutilmente. Como houveram 10 mudanças de fórmula de 2010 até hoje, né? Quando você fica muito tempo sem experimentar algum produto, né? Você passou ali por 10 updates ali daquele produto ali, e aí ele
Verdade.
tá de alguma forma muito diferente ali do que era, né?
É
Tal.
verdade, é verdade. Talvez seja isso aí também. É. Pô, eu ia falar um negócio que eu esqueci.
Agora, vocês já tiveram que implementar um cheatification? A gente
Ih,
trabalha com TI aqui, né?
eita, eita. Polêmica. Polêmica.
Você tá em empresa, mas vocês lembram de já terem que fazer isso assim?
Não teve não, hein? Só, aqui é só feature de melhoria. Tem bloqueio.
É, não sei, não sei. Eu tô
É, também
pensando
acho que
aqui.
não.
Eu tava pensando aqui, né? Eu acho que isso se aplicaria a tipos de delivery, né? Você pega e começa a demorar mais para fazer uma entrega ali, né? De um pedido para você poder lançar a versão turbo, né?
Sim.
Poderia ser, né? Não sei
Isso é
se.
um cheatification. Isso é um
É.
cheatification. Ó, tipo, ó, o entregador vai entregar. Tipo, agora tá entregando muitas coisas. Vão aproveitar e entregar mais três coisas ali, ó. Mas pode ter a fila prioritária, né? Que é, na verdade, era o normal.
É isso
Inclusive,
aí. o Ju não tá aqui hoje, mas acho que ele ia adorar falar desse
Caraca,
tema aí.
é verdade. Verdade. Eu perdeu a chance, hein?
Mas semana que vem, talvez no próximo episódio, ele vai estar.
Verdade. Boa.
Boa. Traz a sua pauta agora aí, Dani.
Minha pauta é IA.
Pois não.
É, IA.
Diga lá.
Vocês acham que o ChatGPT realmente teve. Porque assim, quando tava começando o ChatGPT, e a galera tava descobrindo, falaram que, assim, gerou um buzz gigante. Tanto que até balançou o Google, coisa assim que tipo. Enfim. Daí balançou, na verdade, várias big techs, assim, querendo ou não, do OpenAI, que em teoria era um player ali. Entre aspas, novo. E de lá pra cá, muito dos objetivos das empresas mudaram, né? A gente viu, pelo menos eu vi essa divisão de águas, que as empresas mudaram o foco de certas pesquisas e features. Ah, isso é inegável, né? Todas as big techs acho que começaram a apontar pra lá. Teve muita literatura, até teoria conspiratória, não sei, estudos sobre isso, falando. Vou até citar um exemplo aqui. Putz, né? Isso vai aumentar a desigualdade social, porque as pessoas, os países que têm mais dinheiro vai conseguir utilizar IA. Para evoluir mais rápido, enquanto os países que não têm dinheiro, putz, vai ficar, né, vai exacerbar essa distância. Então, quem tem dinheiro se desenvolve muito mais rápido e quem não tem fica meio que para trás. Então, começa a ficar mais injusto até nessa parte social. Enfim, né, não que isso vá acontecer ou seja a realidade, mas enfim. Aí eu queria saber mais a opinião de vocês. Vocês acham que foi muito buzz, foi muito auê pra, assim, cara, acho que não mudou muita coisa aqui na minha vida, ou falo assim, caraca, não, acho que ainda esse hype é real. É essa a minha dúvida, ou tá muito cedo, não sei.
Boa. Eu acho que, assim, diferente do metaverso, né, que foi ali um, né, todo mundo apontou ali a... Teve empresas até que trocaram de nome ali, né?
Pra, não querendo citar o nome, né?
É, apostando aí no metaverso e isso nunca se concretizou. A IA, de fato, ela é algo que é facilmente incorporado no dia a dia das pessoas. Então, eu vejo pessoas de... Independentemente de trabalhar com tecnologia, né? Utilizando o ChatGPT ou Gemini, né? Gemini do Google ali, e o Copilot da Microsoft ali, utilizando no dia a dia para fazer pesquisa, para resumir texto, para ajudar ali em tarefas do dia a dia, e isso tem aumentado a produtividade das pessoas. Então, eu vejo que é algo que realmente já faz parte da realidade das pessoas, diferente aí de outras iniciativas que acabaram ficando só na especulação.
Boa.
Cara, lá na empresa que a gente trabalhou junto, teve um pessoal que foi lá para São Francisco, né, na OpenAI lá.
Eita!
E uma das conversas que eles tiveram lá era: serve essa nova ferramenta, né? O que que ela é e o que que ela não é. E eles simplificaram muito, assim, tipo, é uma máquina de raciocínio, não é um Google, não é uma parada para você perguntar para ele. É uma ferramenta para você explicar uma linha de raciocínio e, de acordo com a sua explicação, ela conseguir replicar aquilo. E olhar como ela funciona, né, que ela funciona com funções. Tentando chegar na função que vai gerar a resposta, texto e tal, enfim. Você vê que ela faz sentido dessa forma, né? A gente não tinha antes uma ferramenta que fosse de fácil acesso, que a gente conseguisse realmente implementar novas features, produtos, tanta facilidade, né? A gente já tentou usar IA, eu já fiz. Tem um vídeozinho que eu mostrei pra vocês lá, que falei, o Mario tentando passar uma fase, né, o Super Mario, gerava lá uma rede neural, ficava horas e horas rodando aquilo e conseguia passar uma, mas não conseguia generalizar para passar realmente tudo, enfim, super difícil, né? Então eu acho que, assim, ficou acessível. A gente sempre ouvia o Google falando, tem pesquisas do Google, estão super avançadas, consegue jogar Go, né, consegue jogar xadrez, mas não era algo acessível para a gente. Essa ferramenta, ela ficou acessível, e isso, sim, eu acho que a gente ainda não tem muito claro no mercado, e ela é uma ferramenta de raciocínio. Então, geralmente, tem também, eu acho que um veneno no mercado aí, que é todo CEO tentando ser uma empresa de IA e tentando vender isso, né,
Exato.
quase um scam, né. Mas a ferramenta é boa, né, se você for usar para esse sentido, né? De você conseguir explicar um raciocínio para ela replicar aquilo a favor do teu produto e gerar algo que antes a gente tinha que fazer de uma forma muito completa. Um exemplo que eu tava no hackathon e a galera queria fazer um regex, né? Para fazer uma identificação de determinados caracteres. Cara, não precisa. Se a gente explicar bem no prompt aqui, né? Qual que é a linha de raciocínio que a gente quer para chegar no determinado resultado e selecionar determinadas coisas, ele vai conseguir fazer. A gente mudou o prompt, explicou melhor as regras, pronto, começou a entrar da forma que a gente queria, né? Sem ter que fazer no código. Então, eu acho que é uma ferramenta boa, só que ainda tem muita promessa e tem muito dono de empresa, board, C-level, tentando se aproveitar desse hype, assim como eu acho que todos estão fazendo. Aí entra o Google no meio, né? É uma empresa gigante, uma puta responsabilidade, com a maior ferramenta de busca, e ela não pode fazer isso. Ela não pode sair soltando o produto beta na home dela e destruir a reputação dela, né? Por isso que ela fica para trás, né? Porque ninguém se empolga com os produtos que ela lança. Ela não pode arriscar. Mas, bom, isso aí é coisa de startup que vira empresa gigante, né? Que vira nova IBM. Quem não consegue manobrar e quem pode manobrar consegue sair melhor, né?
Principalmente dos produtos que vão concorrer com o principal produto dela, né, Alex? Então, a principal produto do Google é a ferramenta de busca, né? Então, ela vai, ao máximo, evitar lançar algo que vai concorrer diretamente, né? Em outras áreas, talvez ela até inove ainda, né?
Sim. É, tanto que eu acho que saiu a notícia essa semana que ela já tá para desligar, né, a sugestão resumida, acabada de colocar no ar agora, né, das buscas ali. É disso, né, não tá dando respostas muito confiáveis em todo momento. Sempre que erra, alguém tira print, faz uma matéria, é o Google, vai dar clique, né, então ela tá refém disso, né.
Boa. Aí, minha dúvida também é assim: vamos restringir, na verdade, o IA, né? Seria o LLM mesmo, que é baseado em consumir, tipo, muitos dados, muita informação, e aí, baseado nessas muitas informações, aí ele vai conseguir, por probabilidade, fazer as associações e tentar prever o futuro, que é, na verdade, é o IA generativa, que ele vai ver o próximo passo ali. Você escreve um texto, ele fala assim: putz, esse texto para frente eu sei escrever por probabilidade, de acordo com toda a informação que eu consumi aqui, e eu sei a associação de próximas palavras, etc, né? Aí teve acho que o de vários modos diferentes ali, modal, sei lá, Transformers lá, que pegou. Ah, em vez de só pegar texto, vamos pegar áudio também, que pode ser um texto, vão pegar vídeo, aí eles começaram a criar, assim, ser generativo para tudo, né? Aí, vendo nesse aspecto, né, de IA generativa, o quanto vocês acham, porque eu tenho uma preocupação, que é assim, putz, agora que, assim, querendo ou não, muita coisa mudou. Tanto é que o professor, quando vai corrigir prova na escola, putz, você tem que, sei lá, trabalho, né, não prova, né, trabalho, lição de casa, ele vai ter que olhar com outros olhos, falar assim, putz, isso aqui foi IA ou não, né? Você vai fazer entrevista de emprego, ah, vou mandar um formulário pro candidato responder, aí quando você olha, fala assim, mano, foi o ChatGPT que escreveu essa parada aqui, óbvio que não. Tipo, tem uma característica muito óbvia, assim, assim como texto tem, imagem também tem, você fala assim, cara, tirando os dedos ali que fica tudo bugado ali, né, você olha assim que, mano, não, é o uncanny valley ali que vai acontecer. E aí, a minha preocupação é, cara, antes de IA generativa, especificamente, o mundo era diferente nessa parte de criação, criativa. A criação de coisas novas, assim, né? Que era baseado em coisas que o humano tinha que escrever ali ou fazer, enfim. Agora não, a gente tem, tipo, própria IA generativa criando coisas, que não é mais um humano, é tipo um remix de tudo lá. E aí, as próximas gerações, tipo, daqui pra frente, tipo, a IA vai começar a se consumir ela mesma, tipo, coisas que ela mesma já foi criada, né? E aí pode enviesar e pode até dar uma estagnada, assim, tipo, putz, né, vou escrever um texto bom, assim, não vai ter coisa mais, assim, sei lá, talvez atrapalhe até em coisas autorais, enfim, que é 100% do ser humano. Não sei se vocês já chegaram a pensar nisso ou tem essa preocupação também, né, sei lá.
Cara, isso aqui é uma linguagem de programação. Pega, tipo, o C, faz um monte de coisa com ele. E aí vai lançando novas versões de uma linguagem e tal, linguagens melhores. Chega num Golang, um monte de coisa pra você fazer, super fácil e tal. Mas uma hora, os caras param de colocar muitas features e depende da comunidade criar em cima daquilo ali. Eu acho que
Ah,
sim,
tá.
estagnou. A tendência provavelmente é que ela chegue num ponto, olha, ela chegou até aqui. E aí agora depende das pessoas conseguirem tirar bons casos da ferramenta que está na mão dela. E eu acho que, como é muito novo, as pessoas não estão acostumadas, principalmente os desenvolvedores, né, a criar novas funcionalidades usando a ferramenta. Então elas querem esses lançamentos prontos já, sabe? Vai lançar transcrição de uma conversa, sabe? Tem um lançamento esse da OpenAI que teve agora. Você vê do outro lado da comunidade falando: ah, a gente já tava fazendo isso aqui com modelos livres, sabe? Que a Meta tá lançando com Llama e tal, e agora lançou a versão da OpenAI. Ela é melhor porque ela colocaram mais grana, né? Mais tempo ali para desenvolver e refinar e tal. Mas no fim, eu acho que é a mesma ferramenta, com praticamente a mesma qualidade. O que mudou é quem tá conseguindo tirar melhores features da mesma ferramenta, assim, porque realmente dado já não tem mais, né? Não tem mais de onde tirar, né? Eles estão atualizando. O primeiro foi até 2021, né? Agora, cara, lançou até 2023, né? Os novos. Cara, você adicionou 2 anos no modelo que já estava aí com 5 mil anos de conhecimento. Não muda muito o ponteiro, né? Então eu acho que agora é realmente aceitar até onde ele chegou, tirar e construir, acho que, novas features em cima da ferramenta até onde ela chegou, sabe?
Eu vejo dois pontos aí, Denis, do que você comentou, assim. Primeiro, né, essa questão dessa ferramenta para ser usada como trabalho escolar ou próprio trabalho, né, ou como entrevista de emprego, é algo que vai passar a ser um novo, não gosto desse termo, né, mas um novo normal ali, né, que é você, pô, é uma ferramenta que vai estar aí no dia a dia das pessoas como a calculadora, vai, né? Que as pessoas passaram a usar a calculadora em algum determinado momento ali e não fazer mais a conta na mão, né? Então é uma ferramenta e aí você se adapta ali. Então, se você quer realmente validar o conhecimento daquela pessoa, você vai garantir que seja ao vivo, que seja presencial ali para extrair aquele conhecimento. Ou você se adapta e sabe que as pessoas vão usar essa ferramenta e vai tentar extrair o que tem ao redor, né? Então a apresentação vai ser gerada pela ferramenta, mas como que a pessoa vai abordar e apresentar aquele tema é o diferencial. Agora, a questão de futuro aí que você trouxe aí mais da evolução da IA e a IA conversando com IA e toda essa que de certa forma talvez pagine, né, ali um ponto ali de conteúdo que vai estar inserido dentro dessas IAs, aí eu acho super incerto e talvez até sombrio aí como que será esse futuro.
É porque a um certo ponto a própria IA vai começar a ser enviesada por ela mesma, né? E até a gente, na verdade, né? Porque, querendo ou não, essa preguiça ou até as referências vão ser, querendo, assim, inevitavelmente algo que foi criado ou teve alguma mãozinha ali da IA generativa. Então, aí pode ser, sei lá, tem o copo meio cheio e meio vazio. Pode ser assim, tipo, ah, pô, ele vai fazer o trabalho maçante e o inovador e o mais legal, né, da criatividade humana vai se florir. Mas, ou não, né? Tipo, putz, a preguiça vai dominar e a galera só vai ficar baseado em cima dessas coisas aí, vai ficar todo conteúdo cocô, né? Mas, enfim, dois lados aí mesmo. Mas eu tô um pouquinho mais no pessimista. Pelo menos agora, né? Que o pessoal tá no, na empolgação, né? Criando tudo, né? Generativa, mas é boa.
Esse meio do caminho é complicado, porque quem é júnior hoje em dia, acho que em qualquer cargo, porque tem o exemplo da Tati aqui que é em comunicação, mas tem o nosso exemplo de devs. Tá usando esse tempo, né, todo, né, para tentar mostrar que ela é muito boa, perguntando muito pro ChatGPT e sou, né, tem, mas ela tá deixando de aprender, né? Então, ela não sabe exatamente o que tá rolando assim. E nesse aspecto, eu acho que profissionais do meio do caminho, onde ainda não lançaram uma ferramenta onde ele não precisa mais fazer o que a gente faz hoje, pode usar realmente a IA e alavancar muito mais. Não chegou esse futuro ainda. Então ele tá perdendo esse tempo, né? É, que ele deveria estar aprendendo na raça ali, sofrendo mesmo, né? Tem um vídeo do clássico ali do filósofo brasileiro, acho que é do Clóvis, né? Senta a bunda na cadeira e estuda. Ele, tipo, é o que você falou, as pessoas estão com preguiça. Então, e ao mesmo tempo, a própria empresa te força a mostrar resultado, né? Então, é a preguiça com o incentivo de que você tem que mostrar muito resultado. Aí vem o júnior acelerado, né? E tá usando a IA, soltando um monte de lixo e não tá aprendendo nesse meio do caminho. Então, eu acho que para quem tá hoje fazendo isso, cara, eu acho que a pessoa tá só se prejudicando. Talvez colocar 10, 20 anos, aí vai ser o normal mesmo, sabe? Vai ter que usar, assim como quando a gente começou, o Java já tinha collection e a gente não teve que fazer lista ligada na mão, sabe? E sei lá, quem fazia na mão deve ter olhado pra gente e falado: pô, esses moleques aí nunca vão aprender nada, não fizeram uma lista na mão aqui em C, tá? Eu não faço mesmo, cara. Tá pronto aqui na minha linguagem. Não tá, porque eu uso Golang e não tem nada disso pronto. Mas acho que é isso. Quem tá no meio do caminho, acho que vai se ferrar um pouco ainda. Tá perdendo a oportunidade de aprender, sabe? Principalmente quando você é júnior, que você tem esse espaço e liberdade, apoio para aprender. Tá usando o ChatGPT. É isso, Camilo.
Boa. Não, eu ia comentar outra coisa ali, que o Denis falou de conteúdo cocô, né? E eu lembrei de como, assim, como hoje em dia, quando você quer pesquisar algum conteúdo no Google, como você encontra isso, deixando de lado a IA, né? Como você encontra conteúdo muito ruim, né? Porque hoje em dia as pessoas produzem muitas páginas de conteúdo, focadas em otimizar para elas aparecerem no Google quando você vai pesquisar sobre determinado assunto. E aí todas as primeiras páginas ali, todos os resultados de busca, não importa o que você esteja pesquisando, às vezes você quer pesquisar sobre TV, sobre videogame, sobre música, sobre como fazer determinada coisa, e você vai cair em sites ali que vão estar enxurrado de propagandas e com conteúdos ali muito ruins, né, que simplesmente favorecem, eles estão lá para burlar de certa forma o Google para eles aparecerem primeiro e não necessariamente é o que você precisa, né? E aí você precisa, quando você quer procurar um conteúdo de qualidade, você tem que ficar ali nas artimanhas do Google, então a site dois pontos Reddit para tentar conseguir encontrar ali um conteúdo que foi escrito por uma pessoa que não está preocupada em aparecer no Google e sim falar abertamente ali sobre aquele assunto, né? E hoje em dia é difícil, né? Você achar esse tipo de conteúdo de forma simples, né? Você faz uma pesquisa no Google, você vai cair em muito conteúdo cocô aí.
Verdade, verdade. Tanto que até criou, né, o cargo de SEO, né, pro pessoal ser especificamente só para isso. E assim, em teoria é zero, né? Tipo, isso não garante uma boa qualidade do conteúdo. Mas tem umas ferramentas de busca, não sei se vocês chegaram a conhecer. Acho que o Magnolia, acho que tem uns que são mais, tentam atacar exatamente esse ponto aí, Camilo, do SEO aí do Google. Depois, eu não esqueci agora o link, mas
Magnólia?
Magnolia Search, sei lá, procura assim, Magnolia Search. Mas tem outras ferramentas também que tenta tirar essa parte aí do SEO, mas, cara, não tem como, né? Hoje em dia tá muito, muito desse jeito aí. Mas é isso,
É
hein?
isso?
É isso. Já estouramos o tempo aqui. Vou fechar agora. Boa. Bom, aí agora foi mais um episódio do Google Cast. A gente tá nas principais plataformas, que é basicamente o Spotify e a Apple. Não sei de onde vocês estão escutando. Talvez em breve, sei lá, se tudo ocorrer bem, tenha o do Google também. Do Google não, do YouTube. Fazer uns cortes aqui e deixar a pessoa falando uma coisa quando na verdade ela queria dizer outra, né? Não sei. Não, brincadeira. Corta só a frase
Caraca,
final
isso
ali.
seria excelente, Denis. Estilo aquelas edições que você fazia no Silicon Office.
Cara.
Caraca, seria muito bom.
Maurício falando sobre o comunismo, né? E todo mundo tomando açaí. Muito bom,
Abraço,
muito bom.
abraço, Maurício. Abraço. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto.
Excelente. Quero isso na minha mesa amanhã,
Boa. Fechou. Valeu, pessoal. Valeu, Alex. Valeu, Camilo.
Valeu,
Valeu,
até a
pessoal.
próxima.
Até a próxima.
Boa.